vai começar. O Amigo do Campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo produtor, amiga produtora!
E aí, pessoal? Já estão a postos para o nosso programa, não é isso?
O Prosa Rural está começando bem! Então, vamos contar agora qual é o tema de hoje, William?
Vamos sim, mas não antes de decifrar uma charada. Decifra essa charada, amigo ouvinte. O que é o que é? O tema de hoje é doce como mel, mas não é mel. Tem cor e textura de xarope, mas não é xarope. Dizem que cura anemia, mas não é remédio. Tem cheiro e gosto de cajuína, mas não é cajuína. O que será?
Tá difícil. Essa vai passar. Acho que ninguém aí de casa conseguiu adivinhar essa charada.
Dessa vez eu deixo passar, Selma. Para matar a curiosidade do pessoal de casa, vou revelar. Hoje a gente vai falar do melaço de caju, conhecido popularmente por mel de caju. Um xarope que é um dos vários produtos feitos a partir do pedúnculo do caju, ou maçã do caju.
Ah, essa não valeu não, senhor. Você mesmo acabou de dizer que esse produto é mel, melaço e xarope. Né, nananina não, senhor William. Melaço de caju? Muito prazer.
Você é ótima, Selma, pois hoje a gente vai aprender mais sobre esse enigmático produto. Dizem que faz muito bem para a saúde, viu? Muita gente acha que serve para evitar doenças como a anemia.
Que interessante! Pois vamos saber mais sobre o melaço, mel ou xarope de caju. Quem vai contar para a gente é o pessoal lá da Embrapa Agroindústria Tropical. A nossa jornalista Verônica Freire conversou com o pesquisador Antônio Calisto, que entende tudo do assunto. Escuta aí, é com você, Verônica.
Um dedo de prosa.
Olá, doutor Calisto. Explica pra gente o que é o melaço de caju, produto conhecido popularmente como mel de caju. Qual é o nome técnico desse produto?
O mel de caju, na verdade, é o suco de caju clarificado e concentrado por processo tecnológico adequado.
É difícil produzir o melaço de caju? O produtor consegue fazer isso, por exemplo, na cozinha da casa dele?
É um processo muito simples. Basicamente, você precisa de algum equipamento que possa prensar e de um outro equipamento para concentrar o suco. São os equipamentos que se usa normalmente para formar a cajuína, né, para produzir a cajuína, só que você precisa de um concentrador, que pode ser um tacho a vácuo, né, querendo que o processo seja mais completo, com melhor qualidade, um produto de melhor qualidade, ou você pode utilizar tachos abertos sem nenhum problema, também obtém um produto de ótima qualidade.
Esse produto, ele tem uma longa vida de prateleira? Quanto tempo dura isso? E é um produto fácil de comercializar?
Ele pode ser armazenado por mais de 12 meses sem nenhum problema, desde que a embalagem seja adequada. Normalmente se recomenda a embalagem de vidro, é a forma mais comercializada. Quanto à comercialização, ele é muito facilmente comercializado nos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, ou seja, a nível de Nordeste, onde nós temos a tradição de consumo. Nos estados fora do Nordeste, já existe uma certa dificuldade, à exceção de São Paulo e Brasília, que também, como temos bastante nordestinos, o produto entra bem. Ou seja, ele é um produto de comercialização regional.
E pesquisador Antônio Calisto, é verdade que esse produto faz bem para a saúde?
As pessoas têm essa crença de que é um alimento forte, né, que previne algumas doenças. Fale um pouco sobre isso.
O mel de caju é um produto tradicionalmente utilizado pelas populações mais carentes para controle de anemia, né, principalmente provocado por problemas de verme, né, verminoses. Isso no interior do estado do Ceará e mesmo no Rio Grande do Nordeste como um todo. Entretanto, atualmente o mel de caju, ele não está limitado só à fonte de ferro e vitaminas, não. Ele hoje é considerado um produto funcional, entrando na categoria de alimentos funcionais. Isso dá uma possibilidade de mercado muito mais abrangente do que era no passado.
Quais são as boas práticas de fabricação? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter quando for produzir um alimento como esse?
Os cuidados que se deve ter na produção do mel de caju não é muito diferente de outros produtos alimentícios. Se iniciam com a matéria-prima, né? Deve ter cuidados normalmente utilizados com frutas, que são a higienização da fruta, né? Que divide em três etapas: a lavagem, a sanitização e enxágue, que deve ser bastante meticuloso, com bastante cuidado para evitar também os problemas de contaminação, a retirada de impurezas e matérias estranhas presentes e, principalmente, utilizar material inox. É interessante porque, como o mel de caju ele é muito rico em vitamina C e antioxidantes, a presença do ferro, né, pode diminuir essas qualidades nutricionais. E além disso, utilizar-se uma embalagem que permita uma proteção ao produto, principalmente a embalagem de vidro é a mais indicada, e utilização dos EPIs. Então, para quem vai manipular o produto, tem que utilizar os EPIs tradicionais, né? A luva, a proteção da máscara, proteger a cabeça para evitar problemas, principalmente relacionados ao fio de cabelo que pode cair sobre o produto. Isso aí não é interessante para o consumidor. Então, o consumidor rejeita qualquer tipo de impureza e matéria estranha presente no mel de caju.
Obrigado, Verônica, e obrigado, pesquisador Antônio Calisto.
Muito bem, a gente ouviu a palavra da pesquisa, mas o que nos diz o produtor rural? Aquele que também põe a mão na massa e nos traz os produtos para a nossa mesa? Então, vamos ouvir agora o produtor rural Francisco Ribeiro da Silva, também conhecido como Chico de Alípio. Ele mora na localidade de Caiçara, no município de Cruz, na região norte do Ceará. Diga aí, seu Chico, o pessoal do município usa o xarope de caju para quê?
Fala, produtor!
Aqui na minha localidade, o mel de caju é um produto muito apreciado desde que eu me entendo por gente. Já estou dentro dos meus 60 anos. E desde menino que eu via minha avó fazer, e a mãe dela já fazia. E é uma bebida que o gosto lembra assim a cajuína, sendo mais grosso, mais concentrado, mais forte, eu acho. Feito só do caju mesmo, né, sem botar outra mistura, sem nada mais, só do cozimento do caju. E desde que eu me entendo por gente que ele era conhecido como bem dizer, um remédio para anemia, para gripe, quase um fortificante para menino que estava assim, meio amarelo, meio adoentado, meio emurecido. Aí os mais velhos faziam esse mel e dava para o menino, quase como um fortificante mesmo, como uma coisa para melhorar o estado de saúde dos meninos. Então era assim, aqui na região é comum, é normal que todo mundo tome isso aí, é uma coisa uma bebida do gosto geral, todo mundo aprecia muito o mel de caju, assim, dentro dos vários produtos que se faz com caju, né, principalmente a castanha torrada e tal. A gente sempre aproveitou aqui nós para fazer esse mel, que era quase que como uma medicação, um remédio por menino. É isso, fica o meu abraço para todos.
A gente é que agradece por sua participação, seu Francisco Ribeiro. Pois é, minha gente, se você quer aprender mais, continue ligado aqui no Prosa.
Sim, porque agora o pesquisador Antônio Calisto volta e ensina pra gente como fazer o melaço de caju. Presta atenção aí, pessoal.
Pitacos da Hora.
A obtenção do mel de caju é bastante simples e se divide basicamente em três etapas. Inicialmente, o caju tem que ser higienizado. Então, para isso, nós fazemos em três etapas. Inicialmente, o caju é lavado em água normal, potável. Em seguida, ele é sanitizado, utilizando normalmente a solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm, 200 partes por milhão, e em seguida ele é enxaguado. Obtido o caju higienizado, ele é levado para a prensagem, em que pode-se utilizar uma prensa expelle ou mesmo um moinho tradicional, de uso tradicional. Com isso, nós obtemos o suco ainda com a certa gomosidade e a fibra separada. O suco, então, ele deve ser clarificado Na clarificação, nós utilizamos gelatina comercial a 10%. Ao final do processo de clarificação, o produto é filtrado, separando então toda a gomosidade da parte limpa. Então o suco clarificado ele é bastante limpo, como se for a água. Em seguida, nós temos a etapa de concentração. Então ele é levado para tachos abertos ou tachos a vácuo. Qualquer um dos dois produtos se obtém um mel de boa qualidade. Logicamente, quando você usa vácuo, as características, ou seja, as qualidades nutricionais do suco são bem melhores. No caso, você vai ter um mel mais claro e com teor de vitaminas maior. Em seguida, esse produto ele é embalado, normalmente embalado de vidro, podendo ser comercializado por pelo menos um ano.
Que beleza, minha gente! Quando eu viajar para o Ceará, eu quero experimentar o mel de caju. Viu, pessoal da Embrapa Agroindústria Tropical? E se alguém quiser ainda mais informações sobre o cultivo do cajueiro ou sobre os produtos feitos com o caju, pode baixar gratuitamente as publicações no site da Embrapa.
Sim, e o endereço é www.embrapa.br/biblioteca.
No site você encontra livros e publicações de vários assuntos relacionados à agricultura e à pecuária. Tudo de graça.
Agora, para fechar com chave de ouro, vamos aprender a aproveitar melhor o xarope de caju? Você gosta de salado, William?
Sim, gosto muito. É um dos meus pratos preferidos do dia a dia.
Pois a Verônica Freire, da Embrapa Agroindústria Tropical, está de volta para ensinar a receita de uma delicada salada. Papel e caneta na mão, pessoal.
Receitas do Prosa.
A receita de hoje é retirada do portal outracozinha.com.br. É uma salada de quinoa com mel de caju. Para fazer essa receita, você vai precisar de meia xícara de quinoa, uma cenoura, 2 colheres de uvas passas, uma batata iacon pequena, ramos de tomilho frescos, sal e mel de caju. Primeiro, cozinhe a quinoa por cerca de 10 a 15 minutos até que ela fique al dente. Enquanto isso, cozinhe também a cenoura. Descasque e corte em cubos pequenos. Com uma faca, raspe a casca do iacon para retirá-la e em seguida pique em cubos do mesmo tamanho que as cenouras. Jogue algumas gotas de limão por cima para que ela não escureça rapidamente. Misture a quinoa cozida com a cenoura e a iacon picadas. Acrescente algumas passas e folhas de tomilho frescos e uma pitadinha de sal a gosto. A ideia é não salgar e sim realçar os sabores. Por fim, regue por cima com o mel de caju. É uma salada de sabor delicado e adocicado, perfeita para acompanhar folhas mais neutras ou azedas. Bom apetite!
Excelente receita! Obrigada, Verônica! Então é isso! A gente vai terminando a nossa prosa de hoje. Quem quiser tirar dúvidas pode ligar para a Embrapa Agroindústria Tropical. DDD 85, telefone 3391-7110. Repetindo, hein? DDD 85, telefone 3391-7110.
O pessoal lá de Fortaleza vai ficar super satisfeito em atender os produtores.
Se preferir falar com a gente pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você vai encontrar o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC.
Se por acaso você tiver alguma sugestão, comentário ou crítica sobre este programa, mande uma mensagem no WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 99835-7632.
Então é isso, minha gente. Um grande abraço e até a próxima.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Verônica Freire. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa Agroindústria Tropical.